Opa, você quer falar de novo das freiras guerreiras? Porque acho que isso vai ser uma boa aventura aí pro episódio.
Eu posso falar que Freira Guerreira é minha nova série favorita. Ela é uma série pouquíssimo realista, inclusive as próprias referências dela não fazem muito sentido.
Você tá brincando que as freiras não são guerreiras e caçam demônios?
Na verdade, a minha crítica nem era essa parte, era muito mais ao fato de que a reunião, tipo, pra eleger um papa novo tinha sido feito na sala errada. E eu fiquei tipo, não, essa não é a sala certa de eleger papa, que absurdo.
Caraca, eu acho que de todas as pessoas que assistiram essa série, acho que você é a única que tem essa informação e que se importa com essa série.
Mas fora isso, os figurinos são maravilhosos, incríveis, tem umas cenas muito excelentes das freiras dando porrada nas pessoas e delas andando no corredor, tipo, nós somos demais e a gente anda no corredor com roupas esvoaçantes, é muito bom.
Tipo jovens bruxas, né? Todas elas vindas.
É bom demais. É um seriado perfeito pra, tipo, sei lá, vamos imaginar que tá tendo uma pandemia, que tá todo mundo cansado, estressado e tipo, não aguentando mais as notícias e etc. Aí você liga e, tipo, assiste um negócio, né? Pronto. Não tem que pensar.
Entendi. Essa é a sua desculpa.
Isso. Eu posso ter outra, se você quiser.
Não, já é o suficiente, é. Até porque não deve ter uma grande gama de desculpa pra você dar pra essa série também, né?
Você se surpreenderia com a minha habilidade.
Olha aí, ó, desculpa. Não, eu passei lá pela Biblioteca Vermelha lá, vi lá Warrior Nun. Aí eu falei, olhei pra aquilo e falei...
bom pra caralho.
Not today, Satan. Not today. E falando sobre freiras de Satanás, né? Não sei se tem isso na série, mas pra mim a freira guerreira que bate no Zoro deve ser a freira de Satanás que estão falando aqui também. A gente vai falar sobre as freiras de Landan. É assim que se pronuncia em francês? Eu tenho essa impressão. Alguém sabe francês?
É.
Me parece acurado.
Né? Me parece francês.
Landan. Porque rolou uma parada muito bizarra na França com algumas freiras. É um caso super famoso que a gente nunca falou no mundo Freak, e teremos essa oportunidade agora, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Recadinhos do Mundo Freak Confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho, aquele rapidinho que você não vai nem sentir, parece esparadrapo tirado da bunda, assim, bem... Psh, você nem sente dor praticamente, né? Apesar de você, enfim, gritar. Vamos lá! Primeiramente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês em mais um episódio maravilhoso. E sem mais delongas, eu vou anunciar aqui o trabalho de vários artistas e freelancers e pessoas que estão aí labutando duro nessa quarentena para se manter sãos e bonitos, né? Primeira deles é a Eliane Cristina Verica, que é o seguinte... A Eliana, ela tem a Everica Grimórios. Vou deixar no post desse episódio aí pra vocês darem uma olhada no trabalho dela. Para você que tá afim de um grimório personalizadíssimo com a sua cara. Você que tá gravando um filme de bruxa e precisa de um grimório ali na estante, também serve. Para você que tá... Mano, já fica já no esquema pra você fazer seu diário mágico, diário dos sonhos, livro das sombras. Você pode conversar com a Eliana e vou deixar aqui o contato dela. É só você mandar uma mensagem pra ela que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito você. Temos ele aqui também, ouvinte de longa data, mandar um grande abraço pra ele, Rodrigo Poncinelli, eu acho que é assim que se fala. Rodrigão, um grande abraço pra você. Seguinte, o Rodrigo, ele trabalhou no mercado de Brasília como freelancer, né, produzindo vídeos de festa e evento, e ele é um cara que ele é pau pra toda obra. Primeiro que ele é fotógrafo, então se você tá pensando em um book maneiríssimo, você dá uma conversada com ele. Pra você que tá procurando aí um vídeo de algum evento, depois que tudo isso acabar também, deixa aí o Rodrigão nos contatos aí da sua agenda. E mais do que isso, ele edita vídeos para você também. Ele produz vídeos do início até o fim do processo, desde a concepção, roteiro, edição e até produção. Um grande videomaker para você aí que tá precisando. Eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Eu vou deixar o Instagram dele e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar também. Então, caso você esteja aí procurando, o Rodrigão é a pessoa certa. Tá bom? E pra finalizar, temos aqui o Yuri Perkovski. Perkovski Domingos. Olha aí. Ele é um freelancer ilustrador que já trabalhou com livros, HQs e commissions, né? Ele tem ilustrações, a maioria deles preto e branco, utilizando uma técnica própria de pontilhismo e rachuras. Então, ele adora trabalhar com horror e fantasia e tem muito interesse pra desenhar também outros gêneros. Então, se você curtiu muito o trampo do Yuri, que eu tô dando uma olhada aqui no Instagram, tô achando muito bacana. Muita coisa aqui de RPG, se você quer ilustração do seu personagem, se quer ilustração do seu quadrinho, do seu livro, dá uma olhada aí no trampo do Yuri, que eu tenho certeza que ele pode se encaixar para o que você quer fazer, beleza? Então, mandar um grande abraço aí pra ele também. Yuri, grande abraço. E é claro que eu tenho que falar aqui sobre a grande SP Fantástica Online. Online. Tá chegando perto, rapaz. Serão 8 horas de programação ao vivo no YouTube no dia 1º de agosto, das 10 às 18 horas. Num formato completamente gratuito, realizado em parceria com diversos influenciadores e artistas de quadrinhos, literatura, cinema e TV. Você já sabe, por causa da quarentena, a feira seria presencial, mas ela terá agora esse formato pocket e online, com lives de bate-papo, exposição de artistas e muito conteúdo envolvendo fantasia, sci-fi, terror e muito mistério. E com a participação de gente bacaníssima, além, é claro, da equipe do Mundo Freak que você ama adorar. Vai ter MDM, vai ter Caruso, vai ter Flávia Gaza, vai ter Mikan, vai ter o Load, vai ter muita gente bacana e consciente da situação econômica e social potencializada pela pandemia pela Covid-19, faremos ao vivo uma campanha de arrecadation em parceria com o projeto Sobrevivendo ao Corona. Então, além de você ir lá se divertir, se informar, você vai sair com o cérebro. Sabe aquele meme do cara sentar no próprio cérebro de tão grande, a sua mente brilhante? É você terminando o SP Fantástica, você vai estar assim. E além disso, você vai estar ajudando, vai ter a oportunidade de ajudar também. Aí também é uma iniciativa maravilhosa. E para a gente finalizar agora, tem uma mensagem para você da Grande Rota. Isso mesmo, para você que acompanhou as nossas mensagens iniciais do início do ano, aquele início de ano ingênuo e inocente que tínhamos antes do mundo todo acabar. Enfim, a Grande Rota me pediu para avisar para vocês que, enfim, né, como é que vai ser os planos das viagens de Mundo Freak, né? Bem, a gente já anuncia aqui que a viagem foi marcada para 2021. Então, a viagem, né, da Grande Rota pelos Mistérios de São Paulo e Belo Horizonte aconteceria esse ano, foi marcada para ano que vem, por causa da quarentena, né? A gente não tem como e a gente espera preservar aí a saúde física e mental de vocês também, porque não, né? Afinal de contas, não seria muito legal tu viajar pensando paranoico se você vai pegar a doença, né? Então a gente pensa primeiramente na segurança de vocês, até mesmo se sair uma vacina, lá, sair a vacina amanhã. A gente sabe ainda que ainda existem muitos estudos e tal, então a gente está prorrogando para ano que vem. Então a gente vai anunciar uma nova data aqui no Mundo Freak, assim que o cenário oferecer uma certa segurança para todos aqueles que já estão participando e que querem participar. Mas não se preocupem, vocês terão com bastante antecedência notícias para poder se programar para o ano que vem, tá bom? O pessoal da Grande Rota já vai entrar em contato com as pessoas que já estão nos grupos, então fica de olho na sua caixa de e-mail, no spam, para mais detalhes. Se você também quiser saber mais informações em primeira mão e entrar na lista de espera para reservar sua vaga, acessa a página da viagem, que eu vou deixar no link aí embaixo, e preencha o formulário. As vagas são super limitadas e vai ter prioridade para quem estiver na lista de espera. Então, você já sabe, acessa a página, que assim que a gente sair da pandemia, tem aquele pessoal que fala, vai acabar a pandemia, vai ter de tudo nessa vida, né? Vai pro bar com os amigos, vai aprontar a suruba, tem gente falando de tudo, que não fazer aí, no final de todo esse pesadelo, você conquistar aí o sonho de viajar com o Marcos Kelly, porque comigo, e com a Ira também, né? Comigo o pessoal não tá sonhando muito não, mas eu vou estar lá também, para encher o saco de vocês, que vai ser muito divertido mesmo. E é isso, gente. Tem algumas coisinhas rapidinhas aqui pra falar, mas eu vou deixar pra semana que vem. Em breve, notícias arrebatadoras pra vocês. Mas eu não posso falar nada, mas é claro que como eu sou aqui a pessoa, a pior pessoa, a amaldiçoada pessoa, aquela que fala precisamos conversar e só fala o assunto na hora que a pessoa chegou na reunião. Então vocês vão ter que ficar segurando a curiosidade, porque assim, ficou viver comigo é assim, né? É isso, bora lá que o episódio ficou possuído pelo ritmo ragatanga, porque esse caso, senhoras e senhores, é muito doido. Bora lá. Belas noites, queridos guerreiros e freiras, tudo bem com vocês? Eu sou o Andrei Fernandes e estou aqui em mais um Mundo Free Confidencial, a sua dose semanal de muita coisa esquisita. E hoje a gente vai falar sobre esse caso bizarrésimo de, afinal de contas, dá pra você possuir uma freira, né? Se você sendo demônio, não pense em besteiras, tá bom, gente? Porque todo mundo sabe que só pertence a Jesus. Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso querido professor de história, a Rafa Jacão, né? Rafa, caralho? Marcos Kelly, desculpa.
O Andrei, eu posso falar com a voz assim, Andrei? Tem algo entre o Lula e o Mr. Catra, a voz do...
Aí é ofensa grave, hein?
Aí, pegou mal.
Estamos aí hoje. Vamos falar do meu livro preferido do Aldous Huxley, que é Os Demônios de Lundan. Tá aqui na minha mão, ó. Olha, teu pai ia adorar isso aqui. A puta de uma pesquisa histórica.
Entendi. Mas tem o século XVI da França e não sei o que dos monastérios?
Cara, ele é chatíssimo esse livro, assim, mas é muito legal.
Então tu pai vai adorar. Então, é claro, também aí, pra guerra.
Aff, Andrei. Não, então... Oi, gente, tudo bom? Como estão vocês? Ó, eu tô bem comportada pro Andrei me chamar sempre pra gravar.
É isso aí, Tupá.
É verdade, eu gosto de uns livros chatos mesmo. Mas na minha opinião eles são incríveis. Então.
Mas o que vale é que tá no nosso coração, né? É assim que... Exato, né?
Isso. Então, por exemplo, a minha questão toda de hoje era porque o tema é tão interessante que eu gostaria de muito mais tempo pra ficar pesquisando. Eu achei tipo uns 3 livros que eu queria ler antes de...
Peraí que eu vou interferir. Porque você ouvinte que tá aqui ouvindo a gente, nesse momento, você não sabe como que a Tupá entrou nessa gravação. Ela entrou nessa gravação falando assim, ai, Andrei, você tá muito errado por ter me chamado muito em cima da hora.
Não foi assim, hein?
Foi desse jeitinho. Eu vou fazer até a vozinha se você reclamar, hein?
Eu reclamo que você não foi assim. Eu falei, puxa, Andrei, seria mais legal se você tivesse me dado mais tempo pra gravar.
Mas
quando for assim,
não
me dá mais tempo.
Isso mesmo.
Foi sim.
E a reclamação foi porque ela não teve tempo pra pesquisar direito como funcionavam as ordens religiosas na França no século XVII.
Isso.
E o funcionamento dos monastérios.
É, essa foi a reclamação dela. Ela
como era a vida cotidiana das pequenas cidades.
Porque eu estudei, porque eu gosto, eu acho o funcionamento de conventos e monastérios um tema muito fascinante. Que eu gostei.
Realmente é.
É muito, nossa, mano, não posso nem esperar, mano. Eu tô até aqui segurando um bocejo enorme de empolgação.
Eu tô esperando uma série da Netflix a respeito.
Freiras normais, né? Era isso, freiras normais. O dia a dia nelas lendo o livro das horas, né? Livro chato pra cacete.
É isso aí.
Vocês que pensam. A vida das freiras da Idade Média era muito melhor do que isso.
Pare de bullying, que só eu posso fazer bullying com pessoas aqui dentro desse podcast. E temos aqui também nosso queridíssimo historiador Orrel.
E aí, pessoal, beleza? Eu li a pauta e fiquei esperando que hora que ia aparecer os 3 mosqueteiros no meio da história.
Olha aí, rapaz.
Isso é bom. A gente vai sair desse programa com o roteiro de uma série pra Netflix nova, né? Netflix, paga nós.
Pelo menos pra segunda temporada dessa que já tá aí, né? Então vamos lá. Já que a Tupá tá bastante empolgada pra falar sobre o século XVI na França, aí eu prometo que essa vai ser o meu último bullet de hoje. Onde é que fica Lundan? Como é que funciona essa região nessa época, Tupá?
Então, Lundan era uma cidadezinha. Atualmente, ela ainda é uma cidadezinha, ela não é uma cidade muito grande. Atualmente, ela tem cerca de 7 mil habitantes. Ela fica ali na parte mais ocidental da França, né? A França é um lugar relativamente grande, não parece, mas até que é. E é uma cidadezinha meio pacata, não tem, assim, tem algumas atrações turísticas, nada super, assim, mas tem um centro histórico ainda, tem trilhas que você pode fazer em volta e tal. Só que lá em 1634 que rolou o escândalo religioso do século quase na França, especialmente porque, assim, justamente por não ser uma das cidades centrais, uma das cidades principais, por não ser uma cidade que tinha toda essa atenção, os eventos que vão se passar ali acabam chocando um pouco, né? E ao mesmo tempo tem toda aí intrigas políticas.
E a gente começa essa história não falando de uma freira, mas falando do tal do Urbain Grandieu, né? Que seria um grande mulherengo nessa história, pelo que dá a entender, né? Isso tem alguma coisa a ver com o livro que você leu, Kelly? Ou isso não tem nada a ver com o livro que você leu?
Só o detalhe é que o Urbain era um padre, né?
É, isso é um detalhe importante. Mano, é muito legal. E tem a ver, assim, o livro do Aldous Huxley, do Aldous, mesmo do Admirável Mundo Novo, viu, gente? Pra quem não conhece. É, eu li, inclusive, por causa do Admirável Mundo Novo. Fui procurar outras obras do Huxley, né? E eu caí nos Demônios de Lundão. E conta, justamente, um olhar mega histórico, assim. Na época eu tava no comecinho da faculdade de História, eu adorei, porque o Huxley tá sempre falando, porra, será que eu tô olhando direito as coisas? Será que eu tô mostrando o olhar que o século XVII tinha pra si próprio? Eu tô pegando a minha lente aqui do início do século XX e tal? Então ele sempre tem esse jogo. É muito bacana. E ele deixa bem claro que o padre era um mulherengo, e ele ainda brinca como que deve ser o raciocínio mental do padre nesse processo de ser mulherengo. Então é meio que um mergulho, assim, é tipo uma ficção histórica muito legal.
É, eu acho que é interessante quando a gente fala que o padre é mulherengo explicar um pouquinho algumas questões, né? De que, primeiro, era relativamente comum padres que tinham mulheres e, enfim, né? Não era uma coisa totalmente fora de, nossa, todos os padres eram pessoas super celibatárias e corretas e só esse era a super exceção. E depois que ele não simplesmente era um padre mulherengo, ele era um padre que escrevia abertamente contra o celibato. Então ele falava que era errado que padres fossem celibatários. Isso é um debate que reaparece às vezes dentro da igreja, especialmente porque no cristianismo primitivo os sacerdotes não eram celibatários, né? Era inclusive considerado errado que alguém fosse celibatário numa idade, assim, uma pessoa jovem. Era considerado uma coisa só para você fazer quando você era mais velho. Então esse debate ele ressurge em alguns momentos na igreja. E esse padre, ele falava, ele escrevia sobre isso e digamos que não pegava super bem com todo mundo, né? Porque uma coisa é você ter seus casinhos escondidos, outra coisa é você falar abertamente o tempo todo de que acha que padres deveriam poder casar.
Ainda mais porque foi no século XII, o Concílio de Latrão, né, que estabeleceu a obrigatoriedade do
celibato.
Acho que é. Então já tinha um rolê, um bom tempo, né, de que a igreja defendia e se falava sobre o celibato, mesmo tendo, sei lá, prostíbulo para padres, né?
Mas pelo menos casou, olha só.
Inclusive, alguns deles no Vaticano, dependendo do período. Fica aí a dica.
Isso é tanto termo sensível, né? Que depois com as questões todas de Lutero e protestantismo, o protestante tá de boa, tipo, não tem problema, né? Segundo a interpretação deles, não tem problema casar, ter filho, por aí vai, né?
É, e a gente pensa que, assim, o Urbano, que seria, né, o nome dele em português, o Urbano, ele nasceu já em 1590, né? E ele vai, então, passar a vida dele ali na primeira metade do século XVII. Isso é depois da reforma do Lutero. Então, a reforma religiosa, ela acaba trazendo de volta alguns debates para a própria igreja, né? Que é como se reacendesse algumas polêmicas. E na França a gente tem também, e eles até têm algumas questões aqui, que são os huguenotes, que são um grupo de protestantes franceses, que não são necessariamente ligados a Lutero. E daí a gente tem várias outras rolês e brigas religiosas. Mas então, o contexto histórico da época que o padre está escrevendo, que o Urbano tá escrevendo, tem muito a ver com por que é importante ou por que faz diferença ele ser contra o celibato e por que isso era polêmico na época, né?
Uhum.
Um outro detalhe também é que o Urbano, o Grandier, ele tinha uma grana, era um cara relativamente jovem, né? Ele era um cara que se achava bastante atraente, né? O Huxley, ele vai brincar várias vezes, assim, dizendo que na vila de Poitiers, a galera gostava do momento de ir lá e confessar os pecados, né? Então, voltou-se a fazer isso com mais vontade, assim. Então é bem legal essas brincadeiras, né?
Entendi. Então a gente, na verdade, essa história toda começa com um grande episódio do Fleabag da segunda temporada e vai até, enfim, né? Aí termina como American Horror Story, provavelmente, segunda temporada.
Tipo isso.
É basicamente isso, né? Porque o pessoal liga muito essa origem dessa polêmica desse tal padre Urbano como sendo um dos fatores, talvez o principal fator, que meio que atiça os eventos que vão acabar acontecendo com o restante da galera aí nos conventos e tal, né? Mas é importante a gente citar um pouco e falar sobre o que estava acontecendo na Europa e na França naquela época, né? Que estava sendo assolada pelo coronavírus. Não, pelo quê? Pelo... Ô, Réu, o que você conhece da PES? Além do pessoal que grava MDM.
Ah, cara, a gente tava no meio da peste negra, né? Você tinha péssimas condições sanitárias nas instalações, as cidades começando a crescer desordenadamente, né? As pessoas vivendo em péssimas condições higiênicas, né? E isso tudo, sim, era um grande problema, né, cara? Pra você ter gerenciar, né, naquela época, né? Tanto que eu acho que a primeira treta aí do padre foi justamente pela ordem do... Ah, isso também é interessante a gente pontuar, né? Que nessa época, cara, a igreja era o poder estabelecido, né, cara? Tipo assim, eles mandavam mais que os reis, né? Nessa época, né? Então, você tinha muito mais, assim, brigas internas, disputas, né? E dentro desses estamentos da igreja, né? Na sociedade dessa época. E eu acho que é legal até pontuar isso, né? Que, tipo, veio uma ordem, né? Do próprio cardeal, na época, do Richelieu, né? Quem gosta de filmes aí já viu esse personagem aí milhares de vezes, que era para retirada da muralha, né? Do entorno, né? Da cidade. E talvez isso tenha a ver com justamente com isso, né? De você modificar o povoamento, né? Tipo assim, você tirando as muralhas, você tira um pouco dos limites da
cidade.
Da cidade e permite, né? Talvez isso, né? Você amplia um pouco mais ali a área a ser ocupada, né? E talvez tenha um pouco disso. E isso gerou... Eles dão uma justificativa, né? De que tem aquele lance de que a muralha não é mais necessária, né? E que as pessoas obedecem as ordens, não precisam disso, né? Não precisam desse tipo de proteção e não sei o quê. Mas, cara, isso mostra já a primeira treta que esse padre tinha, né? Ele era contra a retirada da muralha, né, da cidade, a primeira, e ele bateu de frente com o próprio cardeal, né, que na época era, tipo, a pessoa mais importante, né, do poder estabelecido na França, né.
Uhum.
Então, tipo assim, além de ser um cara que fazia publicações contra o celibato, o cara comprou uma tretinha aí com simplesmente o pica de toda a parada, né. Então, cara, não é um bom caminho, né, que o nosso padre urbano tava trilhando, né, nessa época.
E ele fazia muito dessas coisas também, pelo motivo de estar bem relacionado politicamente, né? E por ter grana, por ter uma família razoavelmente influente. Porque também não é, sei lá, um Zé Ruela qualquer, falando qualquer coisa e pronto pra ser boicotado,
sim,
né?
Sim, sim.
O cara tinha bala na agulha, tinha costa quente.
E tem muito isso, né? De você estabelecer esse tipo de relação pra marcar o seu território, né? Mostrar que você, exato, também tem influência, né? Tal. Isso era algo comum nessa época.
Joguete político pra subir, né? Na escalada.
Sim, exatamente.
É, e é importante a gente pensar que nesse período, quando a gente está falando de o padre, o bispo, arcebispo, hoje, ainda assim, claro, ainda tem bastante poder, mas nesse período o poder dessas posições religiosas era muito maior. Inclusive, acontecia de, tipo, o bispo, arcebispo terem exércitos próprios, terem terras próprias, os reis, isso um pouquinho antes, né? Tipo, uns 200, 300 anos antes, era bem comum que os reis dessem terras para a igreja ou pro próprio bispo ou arcebispo, enfim. Então você tem várias questões políticas que é muito mais do que você simplesmente se opor, não quero que derrube a muralha. E ao mesmo tempo, derrubar a muralha também torna a cidade mais suscetível a um ataque. Então, assim, digamos que a cidade discordasse do rei de alguma coisa. Isso acontecia, as pessoas discordavam. É, por mais que a gente fale do poder...
Eu discordo de você.
Por mais que a gente fale do poder divino dos reis e dessa coisa, assim, essa aura, mas não era que simplesmente o rei podia fazer o que ele quisesse e pronto. Tinha uma política bem complexa envolvida. Então, quando tira a muralha da cidade, você basicamente está impedindo que essa cidade se proteja do rei. Então, você tem esse outro fator, né?
Muito bem lembrado.
E além disso, a questão da peste é muito importante, porque a peste ela traz um sentimento e um momento, digamos, muito à flor da pele para a sociedade.
Eita, rapaz.
Como a peste não era completamente compreendida, né? A gente tem, inclusive, um estudo muito interessante do Mark Bloch. Do Mark Bloch, ó. Ó a cabeça muito doida aqui. Tem um estudo muito... Foi mal, errei o historiador. A gente tem um estudo muito interessante que fala sobre o sabá e como que o sabá se organizava na Idade Média, como que isso é estudado a partir... Chama História Noturna, do Carlo Ginzburg. Como que as bruxas e como que isso aparece nos relatos da Inquisição. E é bem claro no livro, ele mostra isso, que basicamente toda vez que você tem peste ou você tem uma doença, assim, a explicação, é muito comum que a explicação vá tanto para a questão de demônios quanto para culpar os judeus. E daí é isso, assim, tinha peste ou tinha alguma coisa, os judeus são culpados, muitas vezes se atacavam os guetos onde os judeus estavam, matavam um monte de gente, enfim. Então, a peste é um estressor social. Basicamente, a sociedade tá muito... Imagina, tem gente... Talvez se a gente tivesse vivendo uma pandemia, talvez a gente entendesse que isso deixa a sociedade muito mais frustrada, angustiada. Você conhece gente que tá morrendo, você não sabe, imagina num momento que você nem sabe o que que mata, ou como você se protege. Então isso vai criar, imagina, estão tirando a muralha, tá tendo peste, tudo isso junto tá criando um cenário propício pra uma coisa ruim acontecer, né?
Ah, mas acho que você tá sendo um pouco injusta, né? Porque o rei naquela época tava tratando a peste bubônica com cloroquina, então eu acho que o pessoal foi um pouco injusto.
Cloroquine, é, fala em francês.
Cloroquine.
Isso.
As avestruzes dele, às vezes, se ficavam um pouco bravas com o tratamento, tem relatos, né? Mas isso é outra questão.
Sim, cara. Mas isso, eu acho que isso é muito interessante, porque são esses pontos de estresse social que costuma aparecer umas bizarrices dessa também, né? E assim, é muito legal porque isso, assim, obviamente a gente vai citar a histeria coletiva em algum momento desse podcast, com toda certeza. Mas antes de a gente chegar nisso, parece ser algo muito... um ambiente muito propício pra algo assim acontecer. E antes de mais nada, eu nem sou... não quero já ser cético com relação a esse caso e tal, mas é muito doido como essa parada escala de uma maneira muito doida, que começa com os relatos e tal, mas enfim, vamos falar um pouquinho do convento, né? Onde tudo tava acontecendo. Por que que acontece? Tava todo mundo enclausurado, todo mundo com medo da peste. Quem tinha grana, quem tinha poder, caiu fora, né? Foi pra...
Pra casa de campo.
Foi pra casa de campo, foi pra Rio das Ostras, foi pra esse lugar, né? Foi tal. Ficou. Se trancou.
Petrópolis.
Pessoal...
Petrópolis.
Exatamente, Petrópolis. O pessoal caiu fora. Porque, enfim, não vou ficar aqui com a patuleia pegar, não sei o que, que é isso, não sei o que, que dá.
Tudo pesteado.
É todo mundo com mancha escura, que coisa horrível, vai embora. Aí, beleza. Quem não tinha tanto poder assim, como, por exemplo, as freiras, falou, ó, galera, fica enclausurado aí dentro de casa. E, cara, que tema interessante pra gente tá falando nesse momento, né? Fica aí, freiras, dentro desse convento aí. E é isso. Fica aí porque tá dando ruim aqui fora. E as freiras foram, isso no final de setembro de 1632.
É interessante qual convento de que freiras a gente tá falando. É interessante, afinal, nós gostamos muito de saber sobre ordens religiosas do século XVII na França,
nossa,
né?
Eu só gravei esse episódio pra isso, inclusive.
Isso. Inclusive, tem muito, muito material de pesquisa no assunto. É um tema muito pesquisado. Mas por que que é importante? Essas freiras são freiras ursulinas, que é um tipo específico de freira.
Eu não conheço absolutamente nada sobre freiras ursulinas, assim.
Ursulinas, elas se vestem de ursinho e andam por aí, não. Elas...
Foi bem o que eu imaginei, inclusive. Mas assim, eu desconheço mesmo o convento, a linhagem, não manjo.
Então, basicamente, durante a Idade Média, vamos voltar um pouquinho, durante a Idade Média, a forma que mulheres podiam se envolver na vida religiosa da igreja era ser freira enclausurada. Era basicamente a única opção de ser. E daí tem várias outras histórias muito boas de conventos, tipo, ah, as freiras não saíam, mas a galera entrava, porque a igreja não exatamente controlava os conventos, porque, tipo, ah, mulher, quem liga? E daí, enfim, tem várias outras questões aí. No caso das ursulinas, elas eram um tipo de freira que tá surgindo mais a partir do começo do... final do século XVI, começo do século XVII, que são freiras que prestam um serviço com a comunidade.
Então elas não são enclausuradas, né?
Não, as ursulinas são freiras professoras, inclusive.
Legal.
Aí é bem interessante porque, primeiro, que a gente tende a ver a mulher como, ah, a mulher não podia aprender a ler e tal, e na real... ninguém aprendia a ler, a menos que você fosse basicamente rico ou da igreja. No caso das freiras ursulinas, então, era muito comum que freiras e mulheres procurassem essa vida religiosa como forma de poder ser estudiosa. E as freiras ursulinas eram professoras, então, elas recebiam estudantes no convento, o convento delas ficava na cidade, elas recebiam estudantes no convento, elas ensinavam. Então, elas têm um contato muito grande com as pessoas. Além das ursulinas, você tem algumas ordens que eram ordens, trabalhavam muito como enfermeiras, enfim, que até hoje a gente tem a tradição, por exemplo, das Santa Casas, que vem mais ou menos dessa ideia desse serviço público de cuidar dos doentes que eram executados por algumas freiras. Mas voltando um pouco à ideia, então, as ursulinas, elas eram freiras letradas, não sabiam ler e escrever, que ensinavam, e a grande maioria das mulheres que faziam parte desse convento eram moças jovens, cerca de perto dos seus 20 e tantos anos. Então não era um convento com mulheres tão velhas. E elas eram provenientes de famílias ricas. E daí isso é outra questão que é interessante. Porque o que acontece? Lá na época da Revolução Francesa, que é tipo 100 anos depois, a galera começa, vai distribuir muito panfleto, falar muito dessa ideia que a gente tem de freira hoje em dia, que é essa coisa enclausurada, isolada, é uma vida de pobreza, quase que uma morte em vida, enfim. Nesse período antes, assim, esses 100 anos antes, nem, não necessariamente acontecia de mulheres procurarem a vida religiosa, em parte porque daí você não precisava de um marido te enchendo o saco e você podia estudar.
Yay.
E também porque a vida em alguns dos conventos, claro, não todos, mas existiam conventos que tinham uma vida muito tranquila. Então você era uma pessoa rica e você ia pro convento, você ia com as suas roupas ricas, você ia com empregados pra te servir. Você não ia viver necessariamente uma vida de pobreza. O voto de pobreza não era... a vida pobre não era necessariamente em todas as casas religiosas. Então as ursulinas, elas têm essa questão de que eram mulheres de famílias ricas, o que significa que elas têm também algum poder político. Porque embora elas não fossem alcançar posições altas na igreja, a gente sabe que as madres, a madre superiora, por exemplo, desse convento, ela precisava ser alguém influente, de uma família influente, pra chegar na posição que ela estava, porque ela tava cuidando de muito dinheiro, ela tava cuidando da educação de uma galera, ela tinha uma posição de prestígio e poder. E a gente não sabe até que ponto elas tinham também uma rixa com o padre. Então, a gente tem aí elementos políticos e também elementos de por que que essas mulheres vão ser ouvidas. Viu como é fantástica?
Sim, sim, muito, muito bom. Uma coisa também que eu, tipo assim, de modo geral, né, a gente tinha muito também a questão das famílias enviarem as filhas para os conventos, porque a gente tava numa época de estabilidade política, né, você tinha aquelas, a guerra iminente ali entre as nações prestes a acontecer, então tinha um quê de digamos, protegê-las, né, mandando elas para esse tipo de convento. Só que o que me deixou meio encafado com relação a esse convento de Blondin era justamente isso que a Tupá tava falando sobre a idade das...
Mesma faixa etária, né?
É, que elas estavam numa faixa etária mais alta do que essas jovens que vão, são enviadas assim pros conventos, né? A gente tá falando nesse período, a média de vida das pessoas era 50 anos, né? Tipo, você tinha, além da peste, tinha tuberculose, as pessoas morriam muito cedo, né? Tipo assim, uma mulher de 25 anos já era uma mulher, digamos assim, que já tinha passado do seu período, né? De ser uma mulher casadoira, né? Como diria-se na época, né? Tipo, as mulheres casavam nessa época com 16, 17 anos, né? Então, uma mulher de 25 anos já era uma mulher estabelecida já, né? E, digamos assim, já teria ficado pra titia, né? Como diriam naquela época, né? Isso que eu achei interessante, né? No caso de Blondin.
Eu acho que pela idade das freiras, elas não seriam noviças. Eu imagino que elas já seriam freiras que estavam algum tempo com a ordem, né? Inclusive,
sim,
provavelmente por serem mandadas a já fazer o trabalho direto com o público. Então, já deviam ser freiras com mais experiência. Agora, é interessante, né? Que a expectativa de vida de freiras era um tanto quanto mais alta, porque a maior motivo de morte feminina, por muitos e muitos tempos, era parto. Então, várias vezes as freiras acabavam tendo uma expectativa de vida mais alta, mas várias freiras tinham filho também, que daí esse é outro rolê, né?
Opa!
Sim.
Opa!
Tem uns relatos bizarros, eu já li, eu não lembro, mas falando sobre isso, sobre cemitérios clandestinos em conventos, é...
Vários, cara. Teve um mosteiro francês, inclusive, que encontraram no poço, né, uma caralhada de corpo, de feto de criança e tal, um bagulho bizarro.
E assim, não só isso, às vezes era, tipo, rolava também de elas terem os filhos e daí repassar pra uma daquelas casas que cuidavam de órfãos e daí, sabe? Enfim, basicamente a imagem mental que a gente tem do convento, esse lugar austero, onde necessariamente as mulheres vão e o sofrimento, onde elas são jogadas, arrastadas contra a própria vontade e tal, isso se constrói a partir do período da Revolução Francesa e se fixa muito no século XIX. Esse período anterior, a escolha pela vida religiosa não é necessariamente um castigo e as mulheres que são freiras não são necessariamente pessoas que foram obrigadas a estar lá. Muitas vezes era uma forma de conseguir poder político, era uma forma de estudar.
Você seria freira nessa época, Tupá? Toparia?
Cara, se pá, acho que na Idade Média mais.
Louca.
A maior parte dos acadêmicos medievais são ou padres ou freiras, né? Então...
É.
Senão não tinha acesso, né?
As unidades de ensino da época, né? Eram as igrejas, os conventos, né? Eram as faculdades da época.
Sem,
né,
contar que se, dependendo da época, se você quer garantir que você vai ter sempre comida boa, a ordem religiosa é o melhor rolê do que...
Então, partindo do pressuposto que praticamente todos nessa gravação são historiador, desculpa, André.
Não, pra mim é motivo, não ser historiador é motivo de orgulho. bagulho, fica tranquilo.
Eu entendo. Estaríamos todos num convento, então? Seríamos todos?
Eu não sei. É porque o ímpeto anarquista não tinha surgido nessa época ainda, né? Então, provavelmente...
Em 100 anos atrasado.
Quando que aparece o Rabelais fazendo bosta? Depois, né?
Então, você tá querendo dizer que o Mundo Freak, na verdade, seria uma associação de freiras e padres?
Tem uma outra dimensão. Se a gente tivesse o século XVI com microfones e computadores, a gente seria tudo padre, mano. E, poxa, se a gente tem tudo, tem comida.
Bebida.
Tem roupa, aprende a ler, aprende a escrever, é acadêmico. Ainda pode transar, só os outros não precisam saber? Tá ótimo, mano. Não tem tempo ruim. Acabou, é ótimo. Porra, me dá aí o colarinho e vambora, vambora. Mas então, mas aí existe um elo que vai ligar todos esse... Até porque, né, não vou falar elo de ligação, que é problemático. Mas existe um elo que liga esses dois pontos, que é essa história do padre urbano e esse convento. Por quê? O padre urbano, ele era um cara que... Ele, como a gente tava falando, ele é um cara meio gatinho. O pessoal fala, pô, vamos confessar com esse cara.
Padre Fábio de Melo, da época.
Isso! Pique isso! Pique isso!
O bicho é Raul, vem confessar comigo.
Urbano de Melo, ele
é. É o Urbano. Chegou o Urbano de Melo e falou, pô. E o cara tinha, como a gente tá falando, ele tinha uma certa influência. Não era uma cidade grande. Então, putz, o pessoal conhecia o padre urbano. E, ou seja, ele tinha vários inimigos políticos, né? Ele tinha toda essa questão toda.
Tem uma coisa que o... Isso o Huxley, que é a minha fonte primal nesse momento, ele vai falar bastante que ele era muito excêntrico, né? No sentido assim, ele tinha vários dotes excêntricos que encantavam a cidade, a vila, por ser um cara inteligente, um cara bonito, um cara que falava bem. O Huxley cita também que ele meio que encenava as pregações, assim. Então ele tava no sermão e ele falava, fazia cara de sofrimento, a galera ficava, ai, que lindo. Só que por ser, assim, excêntrico, também meio com grana, né? Não tinha uma origem nobre, mas estava associado a um poder político. Ele também dava várias tiradas nos outros, né? Ele ficava mexendo com o poder que tava estabelecido. E ele tava juntando muito inimigo, assim. O farmacêutico não gostava do cara, o maluco do outro lado não gostava do cara, o padeiro começava a estranhar porque a esposa ia se confessar mais frequentemente do que num passado não tão distante.
Ou seja, é o padre Fábio de Melo mesmo, então. É isso aí.
Então o bagulho ali tava meio doido.
Entendi. Mas o que acontece? Acontece que o diretor desse convento, o convento de Ludan, quando ele morre, a madre superiora do convento, é feito esse convite pro padre urbano. E o padre urbano, ele tava muito atrelado a vários problemas que a cidade, porque era essa coisa do padre político, né? De você ajeitar várias coisas, de você ter vários encontros, reuniões políticas. Era um cara ali interessado nessa parte administrativa da cidade. E ele fala, cara, eu não posso cuidar do convento porque eu tenho muita coisa aqui, tô muito atripulado e tal. Conta-se que é mais ou menos essa história. E aí os problemas começam, né? Porque aí sobe outro cara, o tal do diretor Mignon. E assim, na pauta, não especifica por que esse Mignon tinha algum problema com o padre Urbano de Melo. Com certeza ele tinha. Mas não é dito aqui por quê. Mas a gente consegue imaginar também de todo esse fuzuê que a gente tá falando aqui. Enfim, você tira aí o melhor que lhe convém, mas o padre Mignon não gostava muito e ele se tornou o novo diretor do convento. E aí que a treta começa.
Cara, eu acho muito genial como a treta começa, né? Porque assim, a princípio, a gente tá aqui em 1632, as freiras começam a testemunhar alguns fenômenos estranhos, assim. Elas veem uma forma espectral caminhando pelos corredores do convento durante a noite e tal. E daí vem a parte que eu acho genial, que a madre superiora começa a confidenciar com as outras irmãs, com as outras freiras, que ela tinha sonhos sensuais com o padre urbano. Que nesses sonhos, o padre urbano entrava no quarto dela e pedia que ela o ajudasse.
É muito roteirinho de filme, pornô, meia boca, né? O padre chega e fala assim, precisa trocar um cano? Precisa...
Cine privê.
Foi aqui que pediram uma pizza, né?
Eu preciso da sua ajuda. É, porque ela fala que...
Eu preciso trocar aqui o fusível. Mas o que é isso, padre? Não, relaxa, isso não foi inventado ainda. Mas só vem cá.
Pois é, então a princípio o padre urbano visitava ela em sonho à noite e ficava pedindo ajuda de forma sugestiva. Muito bom. Só que quem acaba se interessando mais por essa história foi o padre Mignon. E ele começa a estimular as freiras a compartilharem os relatos eróticos delas.
Por que não, né?
Parece muito saudável essa ideia. Eu sou aqui o comandante, eu sou aqui o gerente desse convento, com várias mulheres.
Eu acho que tá precisando de mais putaria. É isso. Vai lá, conta essa história aí.
Vamos lá, todo dia vocês trazem pra mim os sonhos eróticos que vocês tiveram à noite. Olha que ideia genial.
Talvez esse padre Mignon era um grande de um punheteiro. Essa é a real. Tá aí, fica aí a minha crítica ao Mignon.
Pois é. O padre Mignon vai então pedir que as freiras compartilhem os seus relatos eróticos e começa a elaborar um plano contra o padre Urbano que ele desprezava. E assim, é interessante que a princípio só a madre superiora tem esses sonhos e considerando políticas e etc, é bem provável que ela que tenha tentado colocar o padre Urbano pra ser diretor do convento. A princípio só ela tem esses sonhos e logo várias outras das freiras começam a ter sonhos semelhantes. E a figura espectral que andava à noite pelo convento passou a ter um nome e um rosto, né? Era o padre Urbano de Melo Grandier.
Mas vocês não acham que possa ser que o padre Urbano de Melo realmente dava seus rolês noturnos pelo convento?
Eu acho que sim.
Tinha um casinho ali com a madre superiora.
Eu concordo.
E dava umas bicadinhas ali nas outras freiras. E o padre Mignon sacou e falou: cara, eu tô achando que não é espectro porra nenhuma. Vem cá, minha filha. Conta aí o que que aconteceu, né? Como é que foi esse sonho, entre aspas, aí, né? E daí ele sacou, falou: cara, esse cara tá fazendo festinha à noite aqui, né?
E tipo, se não for isso, ele pelo menos se aproveita, porque a gente também tem dados aqui de que o padre Mignon queria ver o Grandier, né? O Urbano de Melo queimando uma fogueira. Esse programa tá muito fofoquinha, né?
Tá, a gente
tá mas, total.
É, junto com outro historiador, você quer o quê? O que a gente faz é isso aí.
TV à tarde, o que tá acontecendo na novela, quem pegou quem.
Não, e assim, fora essas possibilidades, eu vejo também uma possibilidade de uma influência. Tipo, se você ouve durante o dia várias vezes o assunto do dia é o sonho erótico da outra pessoa com a pessoa X, a probabilidade de você sonhar com uma coisa parecida é muito grande. A ideia é muito possível que as pessoas comecem a sonhar porque elas falam muito desse assunto e de repente vai todo mundo sonhando com
de
esse
repente,
negócio.
Começa com acordei toda babada e terminou com isso. Todo mundo.
De fantasiando, né? Ainda mais que o padre era bonitão, né, tal, porra, né?
Isso. Só que aí, a treta é que, tipo, se fosse só os sonhos eróticos, era uma coisa, né? O problema é que as coisas vão...
É, aqui começa a escalada, né? Aqui, a gente tava numa boa aqui. Tipo... Até aqui tá tudo ok, gente. Acho que metade dos conventos do período devia rolar uma coisa semelhante, assim.
Do período só?
É, metade dos conventos, ponto, deve rolar coisas semelhantes. Mas o bagulho começa a escalar de um jeito que você fica, rapaz, como?
Né? Seres humanos e sonhos eróticos, tudo bem. Aí, de repente, as freiras, elas começam também a ter convulsões. Tá. E a falar com vozes estranhas. E os relatos da época ainda vão acrescentar que elas gritavam, xingavam e latiam como cães. Então elas passam de sonhos eróticos pra, tipo, convulsões e latir como cães.
Para sonhos eróticos com fetiches, né?
Afinal, elas eram freiras ursinhas, né?
Então, isso é o clichê clássico do exorcismo, né? O filme Exorcista, isso marca ferro e fogo na sociedade, cultura pop e tal. Ah, o que é um exorcismo? A possessão demoníaca, né? Quais são as suas características, né? Vai ter lá a cama tremendo, vai ter a pessoa sem controle do próprio corpo, vai ter a pessoa xingando em outra língua, outras vozes e tal. Isso sempre foi assim? Não existe uma... Por que o demônio, quando entra na pessoa, não fica, sei lá, tipo, ah, em vez de ficar tremelicando todo na cama, não fica só, tipo assim, ah, tem um controle do corpo, começa a andar pela casa normal, igual gente, bebe água, faz uma academia, vai sair com Shirley. Não, tipo, é zoado, é só pra chocar. Eu sou o demônio, vem aqui pra chocar todo mundo.
Aliás, se ele agisse assim dissimuladamente, ele poderia, né, tipo, ferrar muito mais com
muito
a vida
boca,
da pessoa,
mano.
Né?
Algum de nós aqui poderia ser o demônio e ninguém não quer saber.
Mas ele é tipo aquele seu amigo que não segura a mão, tá ligado? Aquele amigo que podia só chegar, dar uma aloprada, mas ele não consegue, ele tem que... Podia só beber, dar uma zoada e ficar legal, mas não, tem que, sei lá, vomitar no banheiro do colega, saca? Tem que desgraçar o bagulho.
Ele é tipo o Sérgio Malandro. O demônio é tipo o Sérgio Malandro.
Não aguenta.
É um cara que não consegue,
Mas essa questão do quais são os sintomas de uma possessão demoníaca, a gente tem alguns fatores, né? A gente tem a própria publicação do Malus Maleficarum e de vários outros compêndios e textos desse período, um pouquinho anterior. Vamos lembrar que, assim, esses livros de 1400 e tanto, a gente não passou nem 200 anos da parte mais sinistra da Inquisição. Aqui a gente ainda tá no meio da Inquisição. A gente costuma associar a Inquisição com a Idade Média, mas a Inquisição pega fogo mesmo na Idade Moderna. E nesse período, então, acho que o Malus Maleficarum é 1490, né? Mas enfim. Mas nesse período, esses livros começam a ter guias de como identificar uma possessão demoníaca. E assim como pra gente, por causa de filmes e etc, esses sintomas e sinais acabam sendo culturalmente informados também, nesse período acontecia já isso, assim. Então, tipo, ah, para ser uma possessão demoníaca, tem que ter isso, 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 isso. Agora, uma coisa que se costuma explicar quando se fala nesse tema de possessão é que muito raramente a pessoa fica completamente possuída o dia inteiro, tipo exorcista. Que, em geral, o que acontece mesmo são mais influências. Então, é tipo, ah, a pessoa costumava, sei lá, estudar e de repente parou de estudar e tá indo pros rolês. E daí isso já é uma influência e uma pequena possessão, digamos assim, que o demônio, o rolê é que o demônio, em geral, trabalha com doses pequenas de zoeira, e só às vezes que dá errado e ele perde a mão, entendeu?
Exato, é aquele estado de que tá só no teu pescocinho falando, né, vai lá, faz isso, é aquilo.
É meio quando a gente entra pra faculdade, né? Todo mundo meio que é possuído nessa época.
Acho que não tá muito errado não, hein?
Pelo ritmo ragatanga, né, assim, é. Então, mas é por isso, assim, então meio que você tem nesse caso de Ludum, você tem essa questão que é bem interessante, que eu acho que tem uma sugestão também. Então, tipo, começa com os sonhos, e daí você tá num ambiente, imagina você uma freira, e você tá num ambiente em que o dia inteiro te falam como que é uma possessão demoníaca, como que é a possessão, como que o demônio age, como que o demônio tá. E daí isso acaba te influenciando também num nível subconsciente, assim, né? Ou demônio também é outra opção.
Isso é total real. O ouvinte aqui que viveu numa religião evangélica, por exemplo, nos anos 90 e 2000, vai saber qual é que é. Quem aí nunca acordou de madrugada e foi ver se o pai e a mãe estavam vivos ou tinha sido arrebatado, se tinha ficado pra arder no mármore do inferno. Essas coisas acontecem, cara. Já rolou aqui.
Então, só que é interessante que é nesse momento, a princípio, começa a rolar uns rumores pela cidade de que as freiras estão latindo e fazendo as coisas assim, né? E a população faz o quê? Faz a coisa, qual a coisa? O que, que você faria nesse caso? As pessoas começam a ir no convento pra testemunhar o que, que tá rolando. E daí, conforme as pessoas vão indo pro convento pra testemunhar e pra ver o que, que tá acontecendo, as coisas vão piorando, né? Tem nesse período o Nicolas Alban, não sei como ler, gente, desculpem o meu francês. Ele era um pastor protestante e ele começa a descrever os acontecimentos. Então, assim, a gente tem não só os católicos falando do que tá rolando, como também protestantes falando do que tá rolando.
O que eu acho algo preocupante, viu, Tati? Você ter um cara protestante narrando esse tipo de coisa, né, numa instituição católica, né? Tipo assim, a possibilidade dele dar uma exagerada para querer pintar aquilo como um antro de perdição, né? É grande, né?
Com certeza.
Imagina. Sexo selvagem ensinado no convento, né? Essas paradas aí.
Eu acho que essas tensões religiosas, e é muito aí, né? Tem cheio de historiador nesse lugar aqui. Entender quem que escreve, quais os motivos que a pessoa tá escrevendo alguma coisa é muito importante, né? Então, realmente, qual o interesse desse pastor protestante em descrever esses relatos? E vamos lembrar que protestantismo nessa época teve as guerras religiosas, não tem tanto tempo que os protestantes têm direito a viver livremente na França. Uhum. Então, você tem vários rolês complicadores aí.
As descrições feitas pelo Nicolas Albin, ou cadê o francês do Monty Python, né? Albin, né? Colocado ali. o protestante Nunu Albin, ele falava umas coisas bem, bem horríveis, assim. As descrições são bem pesadas, e salva aqui a diferença de que é um protestante falando sobre católicos, né? Falava que os pescoços, as freiras mexiam o pescoço como se tivesse quebrado, balançando as cabeças violentamente,
que,
né?
Que a cabeça batia nas costas e no peito, né? Tipo assim, ela balançava a cabeça.
Rapaz.
A ponto de bater nas costas e bater na frente, no peito, né?
Exato, isso é bizarro. E falava que os braços giravam nas juntas dos ombros, com os cotovelos e os pulsos, dando até duas ou três voltas completas. Era tipo um bonequinho do Comandos em Ação, né?
Né? E falando que elas contorciam, né, as costas para trás, a ponto da cabeça encontrar com os pés, e conseguiam se movimentar de maneira ágil nessa posição. Tipo, andavam, né? Cara, tipo, imagina.
Hollywood adoraria, né, essa descrição aí.
Né? Isso tudo com os olhos arregalados, sem piscar enquanto elas faziam isso.
E com as línguas inchadas e enegrecidas pra fora da boca, né, cara?
Cobertas de caroços. E falando voz estranha.
E ainda assim falavam, né? É muito surreal, assim. Ele ainda complementa que elas, no meio de tudo isso, elas tinham espasmos e convulsões. E ainda, de acordo com esse mesmo pastor, no meio desse rolê todo, elas ainda gritavam, descreviam e realizavam práticas sexuais.
Explícitas.
Explícitas.
E chamavam, né, a galera pra...
Isso.
Pra vir,
se expunham. Né? Vamos lembrar que a gente tá falando aqui 1600 e pouco. A lingerie nesse período não era fechada, né? Isso é uma invenção do século de, sei lá, 100 anos atrás. Então, levantava as saias todas, dava pra ver várias coisas, assim. Então, elas se expunham e convidavam as pessoas a se juntarem a elas.
O que, obviamente, aceitaria o convite, com certeza.
Um ou dois deve ter ido, né? Um ou dois ali no meio deve ter falado, vamos aí, né? Vamos ver o que
não,
que é.
Mas agora não, então. Mas agora fica a questão, então. Acho que existe antiética aí nesse rolê, né? Você toparia fazer amor com uma pessoa possuída? Não pode, né?
Não pode? Cadê o consentimento?
Você tem que dar uma olhada no termo do contrato. Se no contrato com o capeta tiver escrito que ela está consciente e permitiu, tal, quem sabe, é uma coisa. Agora, se entrou sem querer, se entrou sem autorização, tá errado. Tem que ver se capeta e a mina estão de acordo.
Entendi.
Pensar no consentimento.
Então, não, eu não aceitarei o convite, com toda certeza.
Por via das dúvidas, né? Por via das dúvidas.
Alguém comentou aqui, um dos ouvintes comentou, inclusive, que se você tá com a língua inchada e cheia de protuberância, etc., é impossível você falar normal, gente. Você vai falar uma língua estranha, não tem como.
Me parece lúcido essa colocação.
Bom, enquanto tudo isso rolava, além das pessoas da cidade virem ver o que tava rolando, né? Tipo, circo chegou na cidade, né? Vou observar as freiras. Mas além disso, eles também estavam praticando exorcismos, ou o próprio Padre Mignon chamava exorcista, e apotecários, né, farmacêuticos seriam, para fazer poções e remédios para as freiras, e espalhava a informação de que era o Urbano o feiticeiro responsável pelas possessões.
Eu preciso acrescentar aqui que, aparentemente, olha só, aparentemente, de acordo com o meu amigo Adolf Huxley aqui novamente, você tem a fata de que... Vou explicar. A loja do farmacêutico tornou-se o habitual ponto de encontro e centro de operações de um grupo de conspiradores cujo único objetivo era vingar-se de Urbain Grandier. Os líderes da conspiração seriam o promotor público e seu sobrinho, o cônego Mignon, e o lieutenant criminel e seu sogro. E aí tem o nome da galera aqui. Então, esse maluco aí, ele tava meio de olho também em ferrar nosso amigo Urbain.
Interessante, né? E até porque, vamos pensar um pouco na sequência dos fatos, né? Algumas freiras começam a ter sonhos eróticos, o Mignon se interessa e começa a fazer com que elas relatem mais e fica colocando foco na questão. E pouco depois elas começam a ter sintomas que o Mignon descreve e o Mignon convida as pessoas de fora e ele fala que o Urbano é o culpado, assim. Né? Temos... A mão de alguém tá bem pesada aí na história.
Então, é aquela coisa que, tipo assim, novamente, é que essa história, ela é muito famosa, né? E eu acho que é muito suculento você se deixar levar pela nossa... Porque é uma história incrível, né? Tipo, uma série de possessões dentro de um convento com freiras, né? Isso é um puta tropo bacana pra qualquer história, né? Tem várias aí de a influência do demônio dentro de uma igreja. Olha que história doida pra te contar. Eu acho que isso interessa muito as pessoas. Só que quando a gente coloca todos esses eventos, tudo que estava acontecendo, cara, o quanto que é real as pessoas dentro de uma epidemia de peste irem até o convento verificar que isso estava acontecendo, por exemplo? Ou até que ponto esse tipo de história é colocada pra frente 10, 20, 30, 40, 50 anos depois, que você só tem aconteceu, tá? O pessoal falou que aconteceu, né? E aí você vai ter a Revolução Francesa, né? Como a gente tava falando aqui, que já também tipo, pessoal muito fã da igreja, né? Você vai ter também os protestantes, né? Vão começar a colocar a história pra frente.
Isso que você tá falando, André, interessante também, aponta isso, cara, que, tipo assim, o principal relato, né, do que aconteceu aí foi feito pelo protestante lá, né, cara? Tipo, o documento produzido, né, sobre o acontecimento foi feito por aquele cara, né? Que, tecnicamente, é um inimigo, digamos, né?
Mas aí a história, eu acho que é interessante até aqui ainda a história tá mais ou menos de boa, né? Mas... E daí que você começa o momento em que o Mignon vai informar os magistrados locais, falando, ó, tem um feiticeiro mandando o demônio possuir as freiras aqui do convento. O Urbano coloca uma petição dizendo que a reputação dele tá sendo atacada e que melhor trancar essas freiras em algum lugar, confinar elas, porque, né, que absurdo, ficam atacando a ele. E os magistrados, então o arcebispo de Bordeaux, que era a região, né, intervê e falou, não, realmente, enclausura as freiras e vamos, e resolve essa questão. As freiras são enclausuradas e por um tempo as possessões simplesmente desaparecem, né, então, muito palco, o demônio não gosta de ficar sem palco. Mas os sintomas voltam a acontecer, eles aparentemente se tornam mais violentos e a história vai se espalhando para muito além da cidade, até chegar no cardeal Richelieu, que, vamos lembrar, já tinha brigado com o Urbano. Então, é lançada ali em 1633, mais alguns meses, né, um tempo depois de que a questão toda tinha acontecido, foi lançado, vamos investigar oficialmente pelas autoridades. E essas investigações eram presididas pelo Monsenhor Laubardemont. O Urbano vai preso para, né, vamos evitar que esse homem fuja, e eles começam a chamar as testemunhas, enfim. E essas testemunhas vão dizer que o Urbano aparecia de forma misteriosa no convento, que ninguém sabia como ele entrava ou saía. De novo, bom para a teoria do Kelly, que na real ele só conhecia uma passagem secreta e entrava. O Urbano vai ser acusado de praticar todos os tipos de indecência que você imagina.
Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é considerado parte da Inquisição ou não?
Provavelmente não, viu? Pelo que eu vi, ele tá passando por um julgamento relacionado com parte religiosa, mas não chega a ser Inquisição nesse sentido. Não é parte do Santo Ofício. Pelo que eu dei uma olhada mesmo.
É, eu também não achei essa informação específica, mas me parece que nesse momento ele ainda não tá no Tribunal do Santo Ofício, que é um tribunal específico, né? Digamos que ele tá em instâncias menores, ele ainda não foi pro STF, tipo isso.
Mas mesmo assim, outros tribunais religiosos também tinham o direito, por exemplo, de tocar fogo. É,
podiam condenar você à fogueira.
Não é só o Santo Ofício que fazia isso. Quem fazia melhor e muito bem, com requintes de crueldade em determinados momentos, era o Santo Ofício, né? Mas outras pessoas poderiam queimar outras pessoas.
É, e vamos pensar que, assim, essa questão do que é um tribunal religioso e o que é um tribunal secular não era tão dividida assim nesse período.
Bem
então,
lembrado.
O que acontecia muitas vezes, inclusive, é que a própria igreja não condenava a fogueira. Quem condenava eram as autoridades locais. O que a igreja dizia é que essa pessoa, dava uma indicação, né? Falava, acho que esse daí...
Batia o martelo, né? Falava, é o demônio. Ah, beleza.
Isso.
A galera decidiu, então vamos queimar.
mas não era o tribunal da igreja em si que condenava, né? Mas é muito misturado o que é um tribunal secular e o que é um tribunal religioso, é bem...
Porque, tipo assim, essa ideia secular que a gente tem de tribunal, né, de julgamento, ela é muito diferente dessa época, provavelmente. Se a igreja tinha um papel fundamental dentro da política, tipo assim, aquilo ali não é uma organização religiosa, aquilo ali é uma organização política fazendo um julgamento político dentro de um contexto religioso. Mas pensa, ouvinte, como é que, inclusive, você vai separar a religião disso? Como é que você simplesmente fala, olha, eu acho que isso aqui é um caso, tipo, o caso do padre endemoniado versus o cara que roubou a galinha é o mesmo caso. Tipo assim, provavelmente o cara ia consultar a escritura pra condenar a pessoa, talvez?
Cara, só quem sabia fazer isso era Roma. Roma sabia olhar e falar assim, não, isso aí é problema religioso de vocês, vão pra merda. Não é problema meu. O cara é romano? O cara é romano. Então desse aqui eu cuido. E aquele ali? Não, não é. Depois disso a galera esquece, só vai lembrar disso lá no século XIX. Olha lá, viu?
Mas o lance, Andrei, era isso também, né, cara? De como a religião era algo muito eficiente nessa época, né? Pra justamente isso. Quer dizer, o poder político que ela tinha. Você podia, digamos assim, tirando da cartola esse argumento de que a pessoa tá endemoniada, a pessoa é o mal encarnado, você podia eliminar um concorrente político seu. Então, era algo muito fácil, entende, cara? Tipo, a utilização da religião e andar com a política, né? E até hoje, né? A gente tem a bancada evangélica, a gente tem, né?
Mas o meu convite pra se pensar pro ouvinte, Real, eu acho que é até um pouco além disso. Porque quando a gente coloca desses termos, a gente tá a partir de um pressuposto não religioso, um pressuposto secular pra falar sobre isso. Quando a gente tá nessa época, tipo assim, não tem nem essa coisa de usar religião. Tipo, a religião não estava sendo usada. A religião era, né? No sentido de, era a forma como as pessoas faziam política. Era a questão cultural daquele povo. É tipo, é hoje.
Sim, sim.
Hoje em dia, por exemplo, a gente julgar, por exemplo, sei lá, dentro de... É complicado usar um exemplo fora do cristianismo, racismo pra falar, porque parece uma atitude, às vezes, até de julgamento preconceituoso.
Você tá falando, tipo assim, que você não tinha um sistema de leis separadas,
é,
né?
Exato, tipo, é naturalizado, é aquilo.
É, mas é isso mesmo, né? Nessa época do absolutismo era exatamente isso, quer dizer, o poder político e o poder religioso eram um junto.
Deixa eu dar um exemplo de literatura, ó, vai sair agora a série do Fundação. Fundação é do Asimov, né? É, do Asimov, Fundação. Vai sair agora a série. Tem um momento do Fundação, assim, que é, tipo, a história é uma sociedade que decai, né? Vai cair numa época que é, tipo, uma idade média, assim, uma era de trevas, abre aspas gigantescas no universo. Vai cair nisso. E aí, o cara que prevê que isso vai acontecer, que é, tipo, um historiador muito louco...
Psico-historiador.
É, deve ser uma loucura dessa. O cara, ele fala assim pra geral, fala, ó, a partir daqui tá na hora de vocês criarem uma religião. Aí fala, ó, por que a gente vai criar uma religião? A gente é esclarecido e tal. Ele fala assim, porque uma religião é uma forma simples de você ter um sistema de leis e de você ter um sistema de ética, um sistema de conduta, uma forma de controle, uma forma de punição, e ela é fácil de compreender. Você não tem que falar, ah, não, isso aqui é justo por causa disso, porque as pessoas têm direitos, porque é necessário. É porque Deus mandou, ponto.
Exato. Você não precisa estabelecer a lógica, né, pra estabelecer uma verdade, né?
O argumento é mais rápido.
Mas eu posso problematizar pra caralho agora?
Fica à vontade.
Fundação, não li ainda, mas todo mundo fala que é bom, eu tenho certeza que eu vou ler, vou adorar, mas isso é muito cara de um preconceito academicista de colocar a religião como uma forma primitiva.
Oh, lógico, isso é um maluco do início do século XX falando várias merda. É.
Como uma forma primitiva de pensar, como tipo assim, ó, daqui pro futuro não vai existir mais religião, não vai existir mais crença. E eu acho que isso é interessante, já pensei nos meus 15 anos, só que hoje, vendo como as pessoas encaram o mundo e a sua relação cultural, que é indissociável muitas vezes, é claro, às vezes a pessoa vai, muda, se torna ateu, o ateu vai, se torna crente, e ok, zero problema, cada um tem a liberdade de escolher seu próprio credo. Mas isso faz muito parte do pressuposto que, como se, por exemplo, a justiça hoje e a política hoje fosse independente de alguma coisa muito parecida com a religião, que é o quê? O ideário conceitual, filosófico, enfim, do qual ela foi fundada, né? Que não é por Deus, mas é por alguma outra força superior.
Não, eu concordo 100% com o que você tá falando, assim, é só mesmo uma alusão pra colocar. Inclusive, pra bater nisso, ainda aconselho a leitura do sociólogo Michel de Montfezoli, quando ele fala sobre o encantamento do mundo através de um politeísmo de valores, que ele vai discutir justamente isso, cara, que na verdade esse tipo de crença, religiosidade, espiritualidade, caramba, quatro, ele dá um reencantamento com a realidade, olha que bonito. Então é uma coisa que ela é perene, que ela vem e vai, isso é o de menos. Mas não pode negar que ela é uma forma de convencimento, né? E isso é uma coisa,
sim,
que
a gente, claro,
tem que simplificar. Que você faz menos trabalhos de justificativa, menos argumentação mental, pra você só aceitar, né? E isso, obviamente, é a forma mais rasa possível de uma expressão religiosa, que é a expressão de controle.
Mas, sim, longe de mim querer que o poder volte pra igreja, né? Mas, tipo assim, só tô falando que...
Por favor.
Eu só tô falando que, tipo assim, não difere muito chegar um cara e falar, você vai morrer porque Deus quis, e você vai morrer porque existe uma sei lá, o Estado quis, ou
a justiça
ou,
quis.
Ou esse papel tá falando que você é o culpado, enfim.
Essa coisa que a gente estabelece, né, tipo assim, de questionar religiões, né, tal, e aí você tem, tipo assim, esse movimento ateísta praticante, né, que tipo assim, é tão chato quanto os próprios crentes, né, mas tipo assim, é isso, quer dizer, estabelecer que, ah, que você tem a ética, a moral, né, e que isso independe da religião. É meio estranho, porque, cara, quem estabeleceu isso, né, esse sistema de regras, de ética e moral que você segue sem precisar de religião, foi justamente...
A religião.
Exatamente, né, cara? É, vem tudo do sistema de leis judaico-cristão, né, cara? Então é isso, né, cara? Tipo, porra, né?
Exatamente.
Não tem como você escapar disso, né?
Eu acho... que é justamente colocar essa perspectiva muito mais complexa em cima da sociedade, é importante, porque senão é muito fácil falar, ah, é porque eles eram religiosos, acreditavam em qualquer coisa, etc. Assim, não, um tribunal religioso de 1700, ele parece só bobo e que acreditava em qualquer coisa, porque a gente tá olhando daqui de fora, né? Porque, né, quando você passa dessa camada superficial, você consegue ver todas essas tramas políticas, todas as questões de poder, todas as questões de ética, todas as questões de várias outras coisas que estão sendo debatidas naquele tribunal. E não vai ser diferente nesse caso, né? A gente tem muitas outras questões sendo debatidas, até porque esses julgamentos, muitas vezes, eles eram públicos, né? Você podia, algumas pessoas, dependendo do tipo de julgamento, eu não eu não sei esse específico, mas dependendo do tipo de julgamento, o julgamento podia ser acompanhado por outras pessoas. Então, tem uma espetacularização também da questão, né?
Você me lembrou uma outra coisa. Quem quiser dar uma olhada, tem aquele livro que eu já indiquei várias vezes aqui, que eu sempre erro, eu acho que é Andarilhos do Bem, do Ginsburg.
Do Ginsburg.
Que ele vai falar justamente, ele acompanha alguns documentos do Santo Ofício, e você vê que nem o Santo Ofício, ele era essa coisa cruel a todo momento. Tem um cara lá que ele fala, não, eu sonhei que eu tava ajudando bruxas a destruir o mundo. Esse cara fala, oh, legal, parabéns, obrigado aí, reza três Ave Maria, volta pra casa e se cuida, hein? Tá ligado? Então, não é todo, não é tudo uma coisa homogênea, né? A gente tá acostumado a homogeneizar o cristianismo, mas, porra, é 2000 e tralalá de história, né, mano?
É, inclusive, esse caso do Urbano, eu vou dizer mais pra frente um pouco por que eu acho que esse cara acabou sendo condenado. E, em parte, tem a ver com não saber, não querer jogar as regras do jogo naquele momento. Porque saber, com certeza, ele sabia das regras bem o suficiente, né? Nesse período, então, ele tá sendo investigado. O Laubardemont, eu não sei falar direito o nome desse homem, ouviu o Urbano, obteve assinaturas nos documentos nos quais o Urbano falava que ele era inocente e enviou pra Paris pra dizer, ó, inocente, deu nada. E, além disso, tinham cartas escritas pelo oficial de justiça da cidade, dizendo que não, que ele, Urbano, não fez nada e tal. E nessas cartas, ele falava, não, as possessões não passam de uma farsa, o que tá rolando é uma farsa pra tentar condenar. Então, parece, tá, tudo bem, entrega, manda as cartas pra Paris, sussa, né? Acabou essa primeira parte. Notem que ninguém foi torturado nesse momento. Só que o Laubardemont vai pra Paris, leva essas cartas e tal. E em 1634, mais ou menos, né? Tipo, alguns meses, um ano depois, ele traz um decreto real junto com ele, com todos os poderes e autoridades pra lidar com a questão. E aqui eu acho que tem um dedinho do Richelieu nesse...
Ah, com certeza.
Inocente coisa nenhuma, vai lá e resolve essa treta que...
Chamou o cara no gabinete e falou, então você acha que é farsa? Não, não é não. Eu acho que não é não.
Te contar o segredo.
Então tá. Sim, senhor.
Gente, não tem ninguém pra... André, eu protesto. Você tem que fazer que nem CNN e colocar aqui alguém pra defender o Richelieu. Chama ele aí pra defender o Richelieu, porque não dá, todo mundo aqui falando mal do cara.
Chamar o Mirandão pra fazer essa defesa aqui. Tem que chamar o coronavírus pra defender também, né?
É isso, cadê o vírus? Pra gente ter que ouvir todos os lados, gente. Vocês já ouviram se o vírus, o que, que ele acha?
Ele só quer sobreviver.
Então esse homem, de nome grande e complexo, volta pra Lundum, manda vir o Urbano da prisão que ele tava em Angers. Antes que as pessoas achem também, prisão não necessariamente era um lugar terrível e horroroso e tal. Esse cara era rico, ele era influente, ele não tava preso, tipo, numa cela com mais de 50 pessoas. Qualquer semelhança com o momento atual de outros lugares não é mera coincidência, então gente rica não ia preso igual. Bom, mandam ele vir e ele passa a ficar preso na igreja de Saint-Croix, da Santa Cruz, né? Que era uma antiga paróquia e tal, para que ele pudesse presenciar os exorcismos. Aí eles trazem todas as freiras possuídas, porque nesse período todo, vamos lá, começou em 32, a gente tá em 34. Nesse período todas continuam possuídas, continuam, enfim.
Latindo, continuam, né?
Isso. E daí eles falam pro Urbano fazer os exorcismos.
Plot twist, né? Vamos ver agora.
Isso em junho. Em agosto, o caso vai ser julgado pelos magistrados locais. Provavelmente por magistrados não necessariamente religiosos, até porque a gente falou essa mistura dos dois, né? Das duas coisas. Por isso que, Andrei, que a gente acha que não é o Tribunal do Santo Ofício. Então, o Urbano foi acusado de ter feito um pacto com o demônio e ter convidado pessoas pra um sabá de bruxas.
Ótimo nome pra uma suruba.
Né?
Sabá das bruxas.
Eu volto a recomendar pras pessoas lerem História Noturna do Ginsburg, que fala muito sobre essa instituição desse período que é o sabá, que é essa reunião de bruxas, tem várias características desse evento específico. Então fala, né, que ele fez isso e... A evidência, que foi a evidência central, era um documento que foi apresentado pelos magistrados, escrito pela Madre Superiora durante um exorcismo. Então, ela estava sendo exorcizada e ela escreveu esse documento.
Mano, isso é maravilhoso,
que
cara.
Seria uma cópia do pacto firmado pelo Grandier com os demônios para que os demônios possuíssem as freiras.
Vamos por pausa? Não, peraí, vamos pausar. Acompanha comigo aqui, vamos lá. De novo, hein? Vou repetir só para você acompanhar. É uma cópia feita feita pela mão da Madre Superiora, onde ela tá xerocopiando do astral o pacto assinado pelo Urbano com a assinatura dos capeta. Isso que é o mais legal. Tem a assinatura de um por um.
Do Leviatã.
E todas diferentes. Isso tem até um Olavo aqui, se você der uma olhada curtinho. Olavão, tá ligado? Tá escrito aqui.
Olavo o capeta.
Você viu, cara? Tem uns que fazem desenho, né? Tipo, coraçãozinho, né? Tipo, tem uns...
Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Isso é muito bom, gente.
Cara, é muito doido, né?
Não, e é interessante que, além desse rolê todo, então ele é esse documento no qual o Urbano fez um pacto, aparentemente, só pros demônios possuírem as freiras. Eu não sei qual era o grande objetivo desse pacto, mas aparentemente era isso aí. E esse pacto teria sido marcado com sangue. E, claro, os investigadores pegaram o Urbano e acharam uma cicatriz na mão dele, que era a prova de que ele tinha usado o sangue dele no pacto. Ou, sei lá, que ele cortou a mão passando manteiga no pão, mas, né? Vamos ficar com a teoria do pacto. E eu acho interessante porque é justamente o relato da Madre Superiora que começa esse rolê todo, né? Então, é muito curioso que ela seja a pessoa a escrever. Enfim. O Urbano foi considerado culpado pela prática de feitiçaria e por ter realizado feitiços malignos que provocaram a possessão das freiras ursulinas e foi condenado a ser queimado na fogueira. Antes de ser executado, porém, ele foi submetido a várias formas de tortura. E aqui vem uma característica muito interessante que pra gente hoje em dia é muito bizarro de entender, mas por que que eles estão torturando uma pessoa que já foi condenada? E a questão básica e principal é por quê?
Porque eles podem. Esse é o principal motivo.
Também.
Também. Mas assim, é porque eles são simplesmente sádicos e tal?
Também.
É possível.
Não necessariamente. É possível, mas não necessariamente. Porque assim, acreditava-se que a tortura era uma forma de você primeiro limpar a sua alma e fazer com que essa pessoa consiga admitir. Qual o grande problema aqui do Urbano? O Urbano não tá admitindo a culpa dele. Isso é tipo o básico do Tribunal de Santo Ofício. Caso vocês voltem no tempo e sejam acusados pela Inquisição, fica a dica. A partir do momento que vocês forem acusados por um tribunal religioso de feitiçaria, etc., a melhor coisa a se fazer é confessar.
Já era, né? Já, a merda tá feita.
Já rodou.
Quando você foi acusado, você já rodou. Então a melhor coisa que você tem a fazer é confessar. Porque quando você confessa, você demonstra sua intenção de ser perdoado. E o perdão é muito importante pra igreja. Então quando o Keller comentou ali antes do caso do cara que chegou e falou: ah, realmente eu fui, sonhei com as bruxas tal, pra destruir o mundo, e eles falam: Sussa, tá arrependido? Tô. Reza três Ave Maria e segue sua vida. É isso. Por quê? Porque a pessoa tá arrependida. O grande objetivo de um tribunal desses não é matar pessoas.
Esse é o bônus. Desculpa, eu não aguentei.
O objetivo é salvar almas de pessoas. Então, se essas pessoas admitem os pecados dela e efetivamente se arrependem deles, bônus. É isso aí que você quer. É interessante, inclusive, saber que, e eu acho que isso é uma coisa a gente fala, ah, porque a Inquisição, o Tribunal da Igreja queimou muita gente, etc, etc, mas a verdade é que os casos, acaba tanto que a gente sabe dos casos de pessoas queimadas porque eles foram poucos. A grande maioria das pessoas que era acusada de bruxaria e outros problemas, tinha apenas como, por exemplo, desfilar na rua com uma roupa esquisita ou degredo.
Olha a Tupá defendendo os curados pelo Covid aí, ó. Tô de olho, tô de olho. Você tá contando quantos foram curados pela Inquisição?
Tinham penas mais brandas, viu, André? Tipo, ser apedrejado, ser esquartejado por cavalo, ser arrastado pela cidade. Tipo assim, não necessariamente...
Enforcado antes de queimar.
É, exato.
É, gente, lembra que eu defendi a igreja 20 minutos atrás? Esquece tudo aquilo, ignora.
Não, mas é porque é realmente importante que a gente desmistifique um pouco essa coisa da igreja super, hiper malvada.
Sim, sim, sim.
Que simplesmente condenava todo mundo à morte. Porque se a gente olha em números da Inquisição, a grande maior parte das pessoas não era condenada. Porque as pessoas eram tão acusadas, gente. Esse tipo de crime era um tipo de crime relativamente comum.
É, banalizou,
se
né?
Se a igreja matasse todo mundo que cometeu alguma heresia ou fez um pacto com o demônio, tinha sobrado gente. Então, o negócio era muito mais comum você ter... É, claro, variava também do quão rico você era. Mas você era muito mais comum que você tivesse uma pena, tipo, ah, desfilar na cidade com uma roupa estranha pra que todo mundo soubesse qual o pecado que você cometeu. Ou você ser condenado ao degredo, você... Ah, e ser condenado ao degredo também não necessariamente era pra vida toda. Às vezes você era condenado, tipo, ah, você tá sendo condenado a ficar fora de Lisboa por 2 anos. E depois você volta. O problema é que pra muita gente, se você não é uma pessoa com dinheiro, ficar fora da sua cidade por 2 anos basicamente pode significar a morte, porque... Tipo, você vai viver de quê, onde, né? Mas enfim, mas é só pra dizer que é muito mais complexo que isso. E no caso do Urbano, tem o ponto de que ele não confessa, né? E o fato dele ser torturado antes de ser morto me mostra muito que ele provavelmente não confessou e se arrependeu. Ele provavelmente insistiu na inocência dele. Em geral, quem era queimado são as pessoas que insistem na inocência delas. Qual a lógica por trás de queimar pessoas que insistem que são inocentes? A lógica é, você... Nossa, tirar essa frase de contexto ia ser ótimo, né? Mas enfim.
Vamos lá, Tupá, vai. Vai que é tua.
A lógica da Inquisição nesse período, e também dos tribunais religiosos, não só da Inquisição, é que ao confessar, você tá tirando os pecados. Você ser condenado à fogueira significa que é, tipo, é como se fosse a última esperança e alternativa para salvar a sua alma. Então, se você não confessou, você ainda tá possuído. E é por isso que você não confessa, porque a influência do demônio ainda é grande o suficiente em você e você não tá reconhecendo os seus pecados.
Ou seja, a misericórdia na fogueira. Isso é meio cruel, né?
Não, é sinistro demais, mas a fogueira é um ato de misericórdia.
O fogo vai lhe purificar, como diria Raul Seixas.
Exatamente.
Então, assim, é porque eu acho interessante quando fala que ele vai ser torturado depois da sentença, e pra gente isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, mas é que a questão da tortura não é, embora em alguns casos a questão da tortura era vamos torturar essa pessoa pra que ela fale a verdade, porque se achava que quanto mais tortura, mais verdade, né? Ideia muito torta, mas é muito provavelmente pelo que ele tá se negando a assumir a culpa dele. Ao se negar a assumir a culpa dele, a gente precisa torturá-lo mais pra que o demônio saia do corpo dele à força.
O que é bom é que pra igreja ninguém é inocente, né? A pessoa nasceu já no pecado. Aí fodeu.
Chama pecado original, inclusive. É real.
E todos os humanos são necessariamente falhos. Fala isso nas orações. Então, você pecar é só o seu estado natural. Você não admitir que tá pecando é que é o seu erro.
Você é um homo pecados.
É, André. Seu nome não tá no livro da vida, nenhum dos nossos.
Eu vou lutar pra estar no da morte agora, então.
O livro da vida é tipo um Moleskine novo, né? Em branco, assim. Não tem nada. Tem um esquetezinho.
É um Moleskine de 2000 anos, né? Que ninguém escreveu até hoje.
Então, pra falar ainda mais por que que eu acho que esse, assim, né? O Urbano, ele ouve a sentença e ele implora pra que os juízes aliviem a sentença dele. E os juízes falam, então, pra que ele aponte quem são os cúmplices dele. E ele fala que ele não tem nenhum. Então tá vendo como ele não segue a lógica que a gente tá falando do tribunal, que você tem que se confessar e você tem que dizer que você era. Coisa de preferência, indicar mais umas pessoas ali pra passar pela mesma questão.
Gente, deixa eu só falar. A Tupá tá dando como nota histórica, tá? Ela não quer dizer que ele tá errado. Sim. De não ter insistido na... Né?
E eu só quero dizer uma coisa, tipo assim, não quer dizer que se ele dissesse que ele era o padre, ele, tipo, seria perdoado e poderia vir numa boa. Talvez não. Talvez ele simplesmente... Sim. Só seria uma pena mais branda, né? Tipo, como aconteceu, isso, né? De tipo, a gente mata ele antes de botar fogo nele vivo, né? Tipo, isso seria uma, né, uma saída.
Ele ainda recebeu uma dessa por ser parte da igreja e ter família influente, né? E ter grana, que eles iam fazer... É. Eles iam tentar enforcar ele primeiro pra depois queimar na fogueira. Essa era a ideia, né?
Uhum. Você sabe que a tua vida... Tu vê que você se fudeu quando alguém fala que vai te tentar te enforcar pra não ter que te queimar, né? É porque tu se rodou muito bonito. Bonito, né?
Vamos lhe enforcar pra você sofrer menos.
Que outro contexto, né? Isso seria, porra...
Isso é tipo perguntas do garotinho, né? Ser enforcado... antes de ser queimado ou ser queimado primeiro, sem ser enforcado?
E, gente, isso que o Keller falou é muito importante, tá? Eu tô trazendo só a perspectiva histórica dos fatos. Não tô em nenhum momento concordando com...
Tá passando o pano. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui na câmera. Ela tá com um paninho, assim, na tela, assim. Eu tô vendo.
Curiosamente, tá encharcado de sangue. Esse paninho, mas tudo bem.
Olha aí, ó.
E mesmo porque isso que a Tupá tá relatando, faz muito sentido, porque, tipo assim, cara, você imagina um período, uma época, assim, a gente já tá pós Idade Média, né? Quer dizer que esse hábito de você denunciar pessoas, né? Tipo assim, meio que banalizou, né? Virou algo corriqueiro. Então, imagina, cara, para as comunidades religiosas que tinham que decidir essas questões diariamente, tipo, a vizinha ali que não gostava da outra e aí foi lá e falou que ela era uma bruxa, né? O cara, ok, uhum. Tá, não sei o quê. Então, é por isso que, assim, você tem muito mais casos de perdão do que casos de condenação. Obviamente que também se usou isso muito politicamente, justamente que é o caso que eu acho que a gente tá discutindo aqui, que é justamente quando você quer remover uma peça do tabuleiro, né? E aí você tem uma puta ajuda aí, que é tirar da sua cartola a questão religiosa, o pacto com o demônio e por aí vai, que é incontestável, né? Tipo, tá aqui o documento assinado pelo cara, assinado pelo demônio, cara, quem que vai?
Não, mas é aqui que eu tenho que discordar, cara. Como assim você fala que isso foi utilização política da religião se tem um documento assinado pelo Satanás? Você quer prova?
Pelos.
É, pelos.
Vários.
E a grafia é diferente, presta atenção ali, então. É. Não tem jeito, você tá sendo cético. Ivo Orel, você está errado. Se pobear, tem teu nome lá no canto, lá, se procurar.
Na verdade, eu fico imaginando. Na verdade, tipo assim, porra, a gente precisa de uma prova pra condenar esse cara. Vamos pegar uma. Freira, vem cá, ô estagiária, vem cá. Faz o seguinte, escreve uma parada aí pra mim, é o seguinte, vai falando que eu tô narrando.
E eu vou te falar aqui, pra ela deve ter sido angustiante, porque, tipo assim, ela era a mulher que tinha sonhos eróticos com o cara. Tipo assim, ela tem que escrever isso que vai incriminar, que vai levar o cara pra morte, deve ter sido assim. Doloroso pra ela, né?
Não, pior não foi isso. Pior que foi. Ela chegou e falou: tá, aí beleza. Aí tá. Agora, aí o cara falou: agora assina. Aí ela colocou a caneta no papel, olhou assim, tá, mas vou assinar o quê?
Assina como, né?
Não, faz o seguinte, faz uns rabisco aí, mas ó, cada rabisco tem que ser com a letra diferente. Aí a pessoa vai, encarna a parada e fala: não, eu sou Zabulon, eu sou Bafomé, eu sou...
Olavão.
E aí, cara, mano...
Vou fazer aqui um coraçãozinho, né, com a flechinha. Pera aí, que eu sou o demônio do coraçãozinho com a flecha.
Tipo, o André já tá imaginando aquela filinha de demônios atrás da mulher esperando, né, pra entrar e assinar e sair, aí entra o outro, assina e sai.
Pit Ghost, né?
Cara, que doido.
E é tão louco esse caso que o Urbano, como o Hel falou, assim, a probabilidade. Quando eu falo que, ah, que ele não jogou o jogo e tal, ele obviamente conhecia o jogo político bem o suficiente. O que eu acho é, como evidência histórica, olhando agora, que a gente já sabe tudo o que aconteceu, fica muito mais fácil dizer, ah, eles provavelmente usaram isso daqui, usaram que ele não dizia. A gente nem sabe se no tribunal ele realmente não confessou. Ele pode ter confessado, só que a galera achava que ele era uma peça que precisava ir embora e ele foi uma peça que foi embora. Então, assim, efetivamente, o que aconteceu ali, a gente nunca vai saber.
Ele foi o Lutero que deu errado, né?
Olha que absurdo. O que a gente sabe é que tinha essa questão de que ele ia ser enforcado antes de ser queimado e que ele ia poder falar antes de ser executado.
Isso aí, velho, é ótimo essa parte, né?
Aí ele gritou: não me arrependo de nada! E colocaram fogo nele.
Né? Ele até tentou, talvez.
É, teoricamente, a história fala que ele tentou falar, só que os monges que estavam lá jogaram tanta água benta na cara dele que ninguém conseguiu ouvir o que ele tava falando.
Que ele morreu afogado.
Um balde, né, de água benta na cara dele.
Tipo o Didi, né, jogando água benta na cara dele.
Não, tipo o cara segurando na frente, um balde na frente dele. Não, fala o que você tinha que falar. Aí o cara abre a boca e pá, na cara dele. Não, mas o que você queria falar? Não, fala. Não. Aí ele abre a boca e pá, na cara dele.
Eu falo que era o Didi, porque é bem aquela cara, tipo assim, Didi quando ela encontrava um extintor de incêndio, né?
Sim.
O jacaré querendo falar alguma coisa, alguém querendo falar alguma coisa e lá, jogando.
Ah, e a situação, ela só piora, porque daí, aparentemente, um exorcista que tava presente e tal, um monte de gente do público tava, naquele momento, enfurecido do, né, de testemunhar a execução e gritando e dizendo queime e não sei o quê. E esse cara, ele queimou a largada, badunts, e acendeu a fogueira antes do Urbano ser enforcado. E assim, as cordas que prendiam ele se queimaram, e daí ele não foi enforcado, ele caiu vivo na fogueira e morreu queimado. Olha que história.
Mas eu acho que isso é um pouco melhor. O que é melhor? Pergunta do garotinho.
Caralho!
Ser enforcado.
É, exatamente.
Cara, eu acho que o enforcamento, tipo assim, que como aperta as suas carótidas e impede o sangue subir o seu cérebro, você vai apagando... Tipo, como um soninho, entende?
Ah, óbvio que, entendi. Tipo assim,
o esmagamento da traqueia impedindo de respirar deve ser realmente muito, muito ruim,
é,
né?
É que eu pensei que ele fosse, tipo assim, queimando aos pouquinhos, mas não, ele foi enforcado, então eu já estaria desacordado quando... Entendi, beleza.
Não, mas no caso, não. No caso, dizem que a corda queimou antes, ele caiu.
E ele se fudeu, gritando.
Ainda estava vivo quando caiu na fogueira, né?
Entendi, entendi.
Se bem que esses dias eu tenho um amigo que sofreu...
Morreu queimado.
Não morreu queimado. Mas ele sofreu muitas queimaduras quando ele era menor.
Me arrependi da piada.
Mas ele tava falando que na hora não dói muito não, dói depois, assim, mas que na hora que ele tava se queimando, não... ele teve muitos por cento do corpo queimados, então.
Só pra dar uma nota cultural, que nem a Tupá fez, se você voltar ao passado, for julgado pela Inquisição, não se declarar culpado como a Tupá falou pra sobreviver, mas ficar insistindo na sua própria inocência, e mesmo assim... sempre for condenado à fogueira, leve alguns dinheiros, porque a galera coloca tipo uns betume, coloca uns piche, umas paradas assim no fogo, que a fumaça, ela te deixa sem ar antes, e você morre ou pelo menos desmaia no processo da fumaça. Muita família rica fazia uma parada assim, colocava umas coisinhas que queimavam, aí a fumaça travava o cara e ele não sentia a dor do fogo. Fica a dica aí.
Fica a dica, ó. O mundo freak também é cultura.
Quando você for, tiver condenado pela Santa Inquisição, você faz esse rolê. Fica a dica.
E eu tô pensando aqui isso no passado, mas pode ser que você precise disso no futuro. Então, fica
talvez.
A dica aí.
Não tá muito longe, não.
Eu gostaria de avisar que eu defendi realmente a igreja aqui. E caso viveremos em breve uma teocracia, eu sou defensor da igreja e posso ser, inclusive...
Eu sou inocente. Não, quer dizer, não, eu sou culpado mesmo, é isso aí, tá certo.
Não, eu tô me oferecendo como inquisidor. Eu tô aqui pra fazer aqui o trabalho do senhor. Eu falei que ia ser padre, ué. Tô aqui, ó, aí, ó. Eu prefiro ser padre aí na cidade. Então, eu sou defensor, então, por favor, me libera aí. Ô, Betuminho ali, de boa. Eu não vou... Betume tá bloqueado. Essa palavra aqui tá proibida nesse podcast, hein? Que depois fica no meu Twitter...
É, já faz uns 100 programas, né?
Fico enchendo o saco no meu Twitter. Ah, André, você não sabe o que é Betume. Vai tomar no cu você, vai.
Polemicidade do Betume.
Olha aí, ó.
Betume é uma coisa muito polêmica.
É, muito... Betume, muito polêmica. Cara, mas é uma história muito horrível, né?
Não, e é tão doida que depois que ele morreu, vamos lá, ele morreu em 34, certo?
Uhum.
Em 1634. As possessões não pararam, continuaram a rolar exorcismos públicos. Imagina, tipo, exorcismo, hoje vamos no cinema, né? Vou assistir o exorcismo que tá rolando ali na praça. Até 1637, a galera ainda tava, as freiras ainda estavam sendo exorcizadas na cidade. Só em 1638 que a Jeanne Desangers, que era a madre superiora, que psicografou a carta, o contrato, ela vai fazer uma peregrinação até a tumba de São Francisco de Sales para agradecer, e logo depois vai visitar o cardeal Richelieu e o rei Luís XIII para visitar, né? Ficou famosa, né? Enfim, ela foi visitar essas pessoas que talvez não tenha nenhuma relação.
Pô, fotocópia lá do Satanás,
né? Uma relação. Mas é muito interessante que, assim, a morte do Urbano não acaba com os demônios, não acaba com a questão das possessões. Elas ainda duram 3 anos. Elas duram mais tempo depois que ele morreu do que tinham durado antes, até.
Tava no contrato 3 anos, tá no contrato, é.
Não, mas também tem aquela, ó. Talvez a pessoa que fazia as visitas noturnas pras freiras não era o Urbano e continuou visitando ela nesse período, né? E talvez a visita ao cardeal e ao rei Luís XIII ali, talvez, tupa, tenha sido determinante, sim. Talvez tenha sido essa visita ao cardeal e não a peregrinação à tumba do São Francisco de Sales, que, tipo assim, ela chegou lá e o cardeal falou, ó, é o seguinte.
Agora tá livre.
Chega, né? Tipo, avisa o cara lá que faz a visita noturna que acabou. Já matamos o cara, já eliminou. A gente não quer mais saber desse rolê aí,
e
né?
E conhecendo o Richelieu, é capaz de conhecendo, porque ele é um brother nosso aqui, um chegado. Conhecendo o Richelieu, ele deve ter olhado e falou assim. Olhou pra ela e falou assim, ó, seguinte, você vai vir aqui. Eu e o rei vamos bolar uma ideia contigo. Tu vai mudar se orienta, não vou falar duas vezes. E pra ficar bonito pra você, no caminho passa na tumba de São Francisco e fala que foi ele que te deu essa revelação. Tá bom, minha filha?
Talvez o padre que fazia o rolê noturno era o próprio padre que acusou o Urbano, né, cara? Que fazia o rolezinho ali nas freiras. Né?
A gente sabe que ele gostava de ouvir as histórias, né?
É, exatamente.
Mas, assim, além disso, eu acho interessante essa visita da Madre Superiora ao Richelieu e ao próprio rei, que demonstra muito aquela questão que a gente falou antes, de que as intrigas políticas iam muito além só dos homens, né? Que as Madres Superioras e as mulheres, elas também faziam parte dessa política do país no período, assim, e existiam várias formas de você fazer política. Inclusive, talvez, uma questão de possessão demoníaca coletiva com cartinha. Mas o louco, assim, o que eu acho essa história fascinante, porque a gente puxou algumas linhas aqui, assim, mas dá pra ver muitas tramas do funcionamento da sociedade, muito além de simplesmente era exorcismo, não era, tinha o demônio ou não era, mas como funcionava, como eram essas disputas de poder. Uma cidade menor, como que uma muralha, uma peste, enfim, como tudo isso vai se somando a um contexto geral. Como nada é simplesmente A ou B, tudo é mais complexo.
Vamos lá, gente. Pra gente encerrar de uma vez. O que vocês acham que aconteceu de verdade aí? A gente tá dando umas pinceladas e tal. Senhora Tupaguerra, sua opinião.
Então, eu acho que foi uma intriga política, mas porque eu não desconfio plenamente da experiência. Eu acho que você tem uma questão muito influenciável também. Acho que você tem como eu falei, a questão dos sonhos, a questão de, tipo, você tá num convento com uma pessoa te falando o tempo todo, ah, isso é possessão demoníaca, cuidado pra não acontecer tal coisa com você. Enfim, provavelmente... Junta isso com um monte de... Essas freiras deviam estar fazendo jejum. Jejum prolongado gera consequências no corpo, né? Elas... provavelmente você tem várias outras coisas. Imagina também, além da coisa do teatro, dos exorcismos públicos, né? Então, essa coisa de levar pra praça, fazer exorcismo, todo mundo vê. Enfim, vai gerando uma coisa ali que eu acho que foram duas coisas. Eu acho que foi uma forma de eliminar um inimigo político e, ao mesmo tempo, uma questão cultural e influenciada ali.
Isso aí. Marcos Keller.
Eu acho que o testamento do capeta lá, ele é...
Foi um demônio.
Incontestável.
Simplesmente impossível, incontestável. Ele é uma prova cabal. Tem que fazer aquele gráfico muito louco, assim, tipo, do PowerPoint.
Fazer o PowerPoint do...
A cara do... Isso, a cara do Urbano aqui no meio, assim.
PowerPoint do Deltan, né?
E o nome dos capetas, assim, apontando pra ele. Total, porque ele é... É incontestável aquilo. E eu ainda digo mais. A gente deveria chamar aquele ator da Globo, que eu esqueci o nome dele agora, mas o réu vai lembrar, que narrava a vida como ela é, o Nelson Rodrigues. Como é que é o nome dele? Voz de Cafajeste.
Era o Pereio, não é? Paulo César Pereio?
Acho que não era o Pereio, não. Acho que era aquele... Bom, não lembro. Acho que teve duas versões também. É capaz de que uma tenha sido Pereio. Mas tinha que começar... esse programa tinha que ter abertura no estilo Nelson Rodrigues, a vida como ela é, sabe? Maquininha escrevendo, a parada falando. Porque exatamente isso, assim. É isso. E é o demônio, incontestavelmente. Gente, não, né? Só pra avisar. Foi brincadeira.
É demônio.
Hell, falei isso. O que você acha?
Cara, eu fecho aí com a Tupã. Eu também acho que, cara, obviamente que o padre Urbano de Melo comprou briga com a pessoa errada, né? E o cara quis bater de frente com o cardeal Richelieu, que era o cara mais poderoso da época, né, na França. Quer dizer, não, cara, agora eu fico me perguntando com que intenção ele fez isso, né? Óbvio que eu acho que a figura do Richelieu, ele deve ser, tipo assim, não tem aquela coisa do pequeno exemplo? Tipo, igual o traficante faz, assim, às vezes ele mata com requinte de crueldade um cara que parecia inofensivo, sei lá, o cara que roubou, sei lá, 200 gramas, né? Enquanto o outro lá que roubou 2 quilos não aconteceu nada com ele. Eu acho que tem um pouco disso, dessa coisa de demonstrar o poder, né, da igreja nessa relação, né? Porque eu nem acho que, primeiro que a cidade, eu acho que não tinha nada tão importante assim em jogo ali, né? Mas eu acho que a questão de demonstrar o poder, demonstrar quem é que manda, eu acho que foi crucial nesse rolê todo aí, cara. Tipo assim, eu acho que teve muito mais isso em questão do que o Richelieu se sentir ameaçado por um padreco ali de uma cidadezinha periférica que nem era muito importante e que tinha as costas quentes num ambiente muito pequeno ali que não teria muita importância, né?
Eu acho que estão todos errados. Ninguém hipotetizou isso que eu vou falar agora. E se o padre Mignon invocou o demônio para culpar o padre Urbano de Melo? Isso aí ninguém falou. E acho que isso é uma teoria muito da válida.
Ah, mas o demônio é sacana. O demônio ia ter confessado no documento lá do Karen que foi o outro padre. Porque o demônio é sacana, cara. Tipo assim, você não ganha negociando com ele, na verdade.
Entendi. Ia ter um revés aí nessa história.
Exato, exato. No finalzinho lá, o demônio ia falar... Ih, o padre Mignon também. Aqui, ó, assinatura do Mignon aqui embaixo!
Mas talvez o demônio não tenha falado isso pra não queimarem o Mignon.
E continuar o pacto.
Ou na fogueira e não libertarem a alma dele.
Ah, pode ser. A gente precisava, talvez, aqui fazer uma análise historiográfica aqui pra saber o que aconteceu com o padre Mignon, viu? Às vezes ele morreu de algum jeito certo aí, né?
É verdade. Tropeçou e...
Olha aí, ó.
É, exatamente. Tipo, 2 anos depois, né? Ele morreu.
Aham. Com esse nome, vai que ele deu o nome ao bife, né?
Virou bife, é. Foi comido por canibais e daí veio, né?
Exato. Filé mignon, né? Olha aí, ó.
Já pensou se ele foi degredado e foi comido por canibais em alguma ilha caribenha aí e daí veio o nome do filé mignon, né? Pode ser.
Vou catequizar.
Netflix, paga nós. Paga nós, Netflix. Paga nós.
A gente obviamente faria séries incríveis. Eu ia amar.
Ah, isso aconteceu. Já temos o público aqui. É, Warrior Nun ia ser o quê? Seria Sexual Nun. Não, como é que seria? Devils. Demon Nuns. Não, não. As freiras do capeta.
É, mas aí a gente dá outro nível de seriado.
Vamos fazer aqui montar um seriado aqui. Vou fazer um episódio só montando seriado. O seriado B, C da Netflix, de terror. Como é que funcionaria?
Justíssimo, justíssimo, cara. Uma última dica também. Gente, leia o livro do Aldous Huxley, O Demônios de London, que ele é bem legal, faz uma investigação bem bacana e tá dentro disso do que a Tupá falou, cara, pra você pegar algumas características, assim, da sociedade da época, algumas intrigas, é muito legal. E a outra é que no chat lembraram, é o José Wilker que fazia a narração do A Vida Como Ela É. Imagina ele, o padre, não sei o que. Fica show de bola. Paga nós, Netflix.
Eu sou contínuo e você é um filho da puta. O cara vai aí, você... Eu fiz pacto com o diabo, mas você que é o filho da puta.
O José Wilker faz o Richelieu. Puta, olha aí, sucesso.
Hein? Mas não dá mais, né, porque ele morreu.
É, isso que eu ia falar, só vai ser...
Ah, é, esqueci disso. Ele pode assinar a carta também.
O que nesse caso não quer dizer nada, exatamente. A gente pode evocar aí o espírito de José Wilker aí. Pra...
Aqui no Mundo Freak, nosso ouvinte aprende que tudo depende do quanto você quer pagar no inteiro humano. Essa coisa de questão de morte ou vida é...
A morte não impede nada, né?
Não impede nada, rapaz. Isso aí só impede o preguiçoso. De resto, é isso aí.
Agora, realmente, o que eu acho mais bizarro dessa história é o padre mignon pervertido que queria ficar ouvindo os relatos dos sonhos eróticos das freiras. É tipo,
cara, é muito bizarro mesmo, cara. É muito bizarro mesmo.
As ideias.
Conta mais.
Alguém hoje teve um sonho? Porra,
é isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E gostaria de agradecer vocês, nossos queridíssimos ouvintes. Muitas pessoas, dezenas de pessoas aqui acompanhando a live. Se torne uma você também no nosso apoia.se/confidencial. E pra você que tá terminando aqui de escutar o podcast também, um grande abraço pra vocês. E aquilo, não olhem para trás.
MundoFreak.com.br